um problema de saúde que acabou se acentuando durante a pandemia e o isolamento social, zumbido, hipersensibilidade a sons, né? A gente viu muita gente reclamando desse tipo de problema, porque foram agravados, né? Durante a pandemia, com o isolamento social, e aí as pessoas trataram, deixaram de tratar, fato é que isso afeta diretamente as atividades do dia a dia, o convívio, né? E é disso que a gente vai tratar agora. Eu converso com o doutor Ítalo de Medeiros, que é responsável pelo ambulatório de otorrinolaringologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, especialista. Como vai, doutor Ítalo? Bom dia.
Muito bom dia, Roxane. Como vai você?
Obrigada
bom
pela
dia,
atenção.
Espectador. Bom dia. Enfim, estamos aí.
Vamos falar desse problema. Doutor Ítalo, buscar entender por que que as pessoas acabaram desenvolvendo, são problemas que têm diferenças, né? A questão da hipersensibilidade, o zumbido ou o nome mais técnico tem misofonia. Então, eu queria que você explicasse pra gente por que que esses problemas se acentuaram.
Enquanto o zumbido é exatamente aquele barulho que você escuta no ouvido, que na verdade é produzido pelo próprio ouvido ou por qualquer parte da via auditiva. Então, o zumbido é um som que se destaca no silêncio, mas que está dentro do ouvido. Aí, as hipersensibilidades, Roxane, são um pouquinho diferentes. Uhum. É uma sensibilidade que seu ouvido tem a um som que vem de fora. Uhum. Né? No caso, a gente tem dois tipos mais comuns de hipersensibilidade: a hiperacusia e a misofonia. A hiperacusia é quando um som que geralmente é de moderada ou de leve intensidade, o seu cérebro, ele capta esse som com uma sensibilidade muito grande. Então, é como se você tivesse um barulho de um arrastar de uma cadeira, de um, né, o cérebro, ele captasse muito intensamente, e aí, dessa forma, ele tem essa hipersensibilidade. Diferente da misofonia, que é um som, né, que o indivíduo tem como desconfortável, mas que tem muito a ver com a qualidade do som. Então, por exemplo, é aquela senhora que, quando ela ouve a bateria do filho dela, ela não se incomoda, mas quando a bateria do filho do vizinho toca, né, ela se incomoda demais. Então, geralmente, é um som que causa raiva, que causa, né, desconforto, por uma questão mais voltada para a parte emocional. Não é uma quantidade de som, é uma qualidade do som. Então, é muito comum a misofonia, a mascar chicletes, o tic-tac do relógio, a respiração do amigo, a mastigação de alguém da família. Então, isso realmente, né, temos dois aspectos aí, enquanto ao zumbido.
Ficou bastante claro. Agora, sabe o que eu fico me perguntando, doutor? Por que que as pessoas desenvolvem repentinamente? Isso tem a ver, como o senhor disse aí, com o emocional, com essa questão do isolamento, o lado emocional ficou mais sensível, isso acabou levando a esse tipo de sintoma?
Isso piorou bastante na pandemia, né, Oxane? Porque o zumbido, temos dois aspectos. Quanto ao zumbido, que é esse som que você escuta, que é produzido pela própria via auditiva, isso piorou por dois motivos. Primeiro, porque o COVID, por si só, ele está associado a alterações auditivas. Então, a gente tem, né, desenvolvimento do zumbido pelo próprio COVID, né? Pelas medicações que a gente usa durante o COVID e por vários fatores externos que fazem com que você aumente essa percepção, porque o silêncio é um contraste para a percepção do zumbido. Se você está num lugar com um pouco mais de som, você percebe menos o zumbido. Se você está num lugar mais silencioso, então as pessoas ficaram mais em lugares silenciosos. As pessoas fizeram menos atividade física, as pessoas estavam mais estressadas por conta de questões financeiras, questões de saúde. Então, isso fez com que o zumbido durante a pandemia aumentasse. Pelo mesmo motivo, né, as hipersensibilidades também aumentaram. Você está mais em casa com sua família, você desenvolve reações emocionais em relação a ações produzidos pela sua própria família, e aí é o que vem misofonia, né? O que a gente chama de misofonia. Isso também tendeu a piorar, tanto é que assim, a gente nunca tinha visto na literatura uma quantidade tão grande de artigos publicados sobre misofonia, né? Como a gente viu durante a pandemia. Então, de fato, a misofonia, ela é uma coisa que a gente viu aumentar muito, né? Essa intolerância aos sons de ordem, né? É maior que a gente tinha antes. As hipersensibilidades também, porque a gente tendeu a ficar em lugares mais silenciosos. Então, quando a gente começava a se expor a estímulos, uma balada, um show, então as pessoas podem ter se sensibilizado mais, né? Que é uma coisa que a gente sempre orienta para o paciente que tem hipersensibilidade, é evitar privação do som. Então, pessoas que botam fone de ouvido, botam noise cancelling, que é aquele abafamento dos fones de ouvido, ou bota plug para tentar evitar do som, ao contrário do que a gente acredita, em vez disso, proteger mais, isso vai deixar o cérebro mais ávido pelo som e vai aumentar essa sensibilidade.
Então, não deve ser feito isso.
Não deve ser feito. A gente não foi feito, né, para ficar no silêncio absoluto. Obviamente que isso aumenta a nossa sensibilidade. Mas são três coisas diferentes.
Sim,
o zumbido, a hiperacusia e a misofonia. São três tipos de alterações da via auditiva, mas que são absolutamente diferentes. E é importante aí, né, nesse caso, procurar um otorrino.
É o que eu ia falar. Tem tratamento, né?
Tem, as três coisas têm tratamento e são coisas diferentes, né? No caso, é importante procurar um otorrinolaringologista para fazer uma audiometria, para fazer um exame da via auditiva, tanto exame clínico como exames, né, audiométricos, exames de sangue, para a gente tentar ver como vai conduzir. Para cada um dessas, né, patologias diferentes, desses sintomas diferentes do zumbido, da hiperacusia e da misofonia, a gente tem um approach, uma medida diferente, né, para se tratar, né? Então não é a mesma coisa, são coisas diferentes, né?
Muito bem, tem que buscar ajuda, esse que é o problema. Não pode achar que é apenas uma irritação passageira, que aquilo vai melhorar. Tem que tratar, porque aí a minha próxima pergunta, para a gente começar a concluir o assunto, quer dizer, isso piora, isso tem uma progressão, uma piora progressiva?
Olha, a percepção disso pode piorar. Por exemplo, as pessoas tendem muitas vezes, quando ficam mais ansiosas e não conhecem qual é a causa do zumbido, por exemplo, tendem a criar algumas fantasias, às vezes até, que vai aumentar, que vai deixar ela sem audição, que isso aumenta muito a atenção, a percepção do zumbido, e faz com que o paciente tenha a sensação que aquilo está piorando. Né? A gente sabe que existem variações do zumbido, mas essas variações são pequenas, não é uma coisa que vai, né, chegar, né, num ponto, em termos de volume, a gente não vê isso acontecer. Agora, a gente vê acontecer muito, né, essa tendência ao aumento da ansiedade, da depressão, por conta dessa relação com aquele sintoma. Né? A mesma coisa acontece com a misofonia, as pessoas vão ficando mais intolerantes, enfim, criando questões emocionais, a raiva, o ódio. Né? Tem muito isso, né? Uma tendência, enquanto que o hiperacúsico, por exemplo, ele tende a evitar o som por medo do som, o misofônico, que a gente chama, ele tem uma sensação de raiva do som. Então ele é muito mais combativo ao som. Então ele maltrata, ele tem raiva daquele som, enfim. Isso tem as associações emocionais, né? Muitas vezes são claras.
Agora, doutor Ítalo, uma última pergunta, que é sobre a questão do zumbido especificamente. Vai precisar de tratamento medicamentoso ou são com hábitos mais saudáveis, como o senhor já descreveu, para melhorar o problema?
Veja, em relação ao zumbido, a maior parte do zumbido, Roxane, está associado a um grauzinho de perda de audição, né? Então, você, em 94% dos pacientes com zumbido, a gente tem uma perda de audição associada. Então, sim, a gente sempre diz que a causa mais importante do zumbido é a perda de audição. Agora, tem vários outros fatores moduladores que podem interferir no zumbido. Questões de dores no pescoço, dores na cervical, né? Dores na ATM, dores de cabeça. Tem questões metabólicas, questões de vitaminas D, vitaminas B12, zinco e por aí vai, né? Então, é um conjunto de fatores que precisa ser avaliado para ver, né, como que você vai conduzir. Às vezes, próteses podem ajudar, às vezes, né, auditivas, às vezes tratar a deficiência auditiva de um modo geral, geralmente ajuda, às vezes terapias cognitivas, às vezes, enfim, né, terapias musculares, fisioterapias. Então, realmente, a gama de tratamento é bem grande, né, inclusive medicamentosa. A gente pode fazer medicamentos para o zumbido especificamente, a gente não tem, mas a gente tem medicamento para essas comorbidades. Sim. Que muitas vezes fazem essa variação do zumbido, modulação do zumbido. Né?
Muito bem, eu gostaria de agradecer muitíssimo os esclarecimentos prestados pelo Dr. Ítalo de Medeiros, do Hospital das Clínicas, otorrinolaringologista. Muito obrigada, viu, Dr. Ítalo?
Muito obrigado e bom dia para todo mundo.